você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com Base Bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha.
Está começando mais um De Pai para Filha, eu sou a Gabi Gouveia e comigo está ele, JP Gouveia.
JP Papai.
JP Papai, mais conhecido como meu
Gabi
pai.
Gabi Filhinha.
Exato, e eu conhecida como filha. Estamos aqui no bate-papo de pai para filha para poder conversar com você sobre relacionamento familiar, mas hoje a dúvida é da filha pro papai, porque pai, eu queria entender mais sobre a antropopatia, que eu já tava aqui gaguejando, mas o nosso editor Luiz nos ajudou. Então, eu queria perguntar para você, como que funciona isso, né? A gente tava até conversando outro dia sobre Sandman, como que um deus poderia ter características humanas, né? Porque ele era um ser lá, poderoso, mas ele queria viver na Terra, e aí veio essa dúvida, e aí eu queria entender se a gente pode deixar Deus irado. Realmente, eu posso deixar Deus irado? Deus com raiva? Eu posso deixar Deus triste? Eu posso deixar Deus orgulhoso? Eu posso causar essas sensações em Deus?
Então, a gente tem uma matéria, quando a gente estuda no seminário, que se chama antropomorfismo. Que são características e formas humanas que a gente coloca em Deus. Então, por exemplo, o Salmo diz que todas as águas e os oceanos cabem na palma das suas mãos, né? Então, Deus tem mão. Eu não estou nem negando nem afirmando que ele tem a mão, ok? Mas a ideia é só de que você entenda que ele é muito grande. Porque se você for comparar, se os oceanos cabem na sua mão...
Nossa!
Quer dizer que ele é muito grande. Que ele é gigantesco, que ele é enorme, ele é imensurável, né?
Sim.
Fala, a terra são os estrados do seu pé, quer dizer... o cara pisa, assim, é tipo um como é que chama? Um pier, entendeu? E ele anda ali, assim... de boa, assim, em cima da terra, né? Quer dizer, ele é enorme, ele é gigantesco. O que a gente tem quando fala essas características é que a gente tenha uma noção de quem é Deus. A gente dá uma forma humana, mas não é literal.
É pra gente poder, tipo, mensurar.
Exatamente. É como é literário, né? Como se você pudesse ter uma ideia da grandeza dele. Deus é tão grande que os oceanos cabem na mão dele. Aí você fala assim... Uau, ele é muito grande. Mas ele tem mão? Não necessariamente. A mesma ideia a gente tem, e uma dos elementos do antropomorfismo se chama antropopatia, que são sentimentos humanos que a gente coloca em Deus. Não é coloca em Deus também, é
aplica,
ruim essa...
Mas
é pra gente entender, entendeu? Deus odeia o pecado, entendeu? Deus odeia alguma coisa. Mas
então,
a gente diz
é a
assim
questão.
Que... O que a gente está dizendo é que ele não tem nenhum tipo de relação com o pecado. O pecado é completamente fora, porque ele é completamente puro, ele é completamente bom, você entendeu? Então, a ideia é que você compreenda, dentro das suas limitações, como Deus reage com relação ao pecado. Ah, ele fica irado com o pecado. Ele se ira, quer dizer, o irado é o cara que não tem um controle de
si,
um autocontrole,
tipo, assim?
Né? Mas quando ele diz assim, Deus fica irado com o pecado, quer dizer que ele abomina o pecado, quer dizer que ele não tem nenhuma relação mesmo
com
o pecado.
E Joel também, quando fala que ele é tardio em irar-se.
Por isso, esse é o grande negócio, tá falando da misericórdia de Deus.
Isso.
Então é aquele negócio, lembra? Quando você era pequenininha, papai chegou lá, né, tava eu, sua mãe, a gente frequentava uma igreja, a gente só tinha você era pequenininha. E a gente contava 1, 2, 3. Esse é o tardio a irar-se. Então eu tô lá e eu falo assim, Gabriela, não pode fazer tal coisa. Aí você continuou fazendo a tal coisa. Aí eu disse, Gabriela, 1, você continuou fazendo. Gabriela, 2, Gabriela, 3, tardio. Ele deu um alerta, contou 1, contou 2, no terceiro ele agiu. Então, assim, a ideia não é de que ele vai ficar agora descontrolado, que joga o prato na
Deus
parede,
não
que, você entendeu, atropela alguém na rua. Não é isso. A ideia é de que ele tá esticando a misericórdia dele. Olha, ele estica a misericórdia dele, mas ele bota fim. As pessoas acham assim, não, a misericórdia de Deus, né? Elas se renovam. Ah, as misericórdias de Deus. Tem fim. Romanos capítulo 1 vai dizer que Deus os entregou aos seus próprios desejos. Quer dizer, Deus abandonou eles, falou, ah, é? Você não quer seguir os meus conselhos? Você quer fazer da sua vida o que você quiser? Então vai fazer, você entendeu? Vai ter um dia, Gabi, que é o dia do juízo de Deus, que todos nós vamos ser colocados diante dele no tribunal, que você pode achar que é um tribunal ou não, alguma coisa, mas a gente vai ser colocado diante dele e ele vai falar, poxa vida, olha aqui o que você fez. Olha como seu coração era peludo, né? Olha como você é mau. Olha aqui esse negócio aqui. A gente vai ter que prestar contas. Todo mundo presta conta. Todo mundo presta conta em todos os momentos da nossa vida, né? Jesus, ele prestou contas a Deus. E aqui eu não estou querendo nem entrar no assunto da Trindade, mas a ideia de explicar isso, ele também presta contas no sentido de ele foi obediente e obediente até a morte, e morte de cruz, porque ele tinha uma missão a ser cumprida, ele cumpre essa missão e coloca tudo diante de Deus, percebe? Todo mundo vai ser cobrado do que a gente foi chamado para fazer. Agora, a questão toda é, Deus fica irado, Deus não fica, será que ele fica alegre, fala que tem festa no céu, porque alguém se converte, então ele fica muito feliz, né? Muito feliz é essa sensação de uma coisa que estava tudo dando para dar errado, porque eu não tenho controle, e deu certo. Poxa, legal. Será que é isso que Deus faz? Lógico que não. Ele quer dizer que o desejo dele é mais profundo.
Aí a gente já tá até... Ele deseja?
Então, por isso. Ah, é pra poder você entender, chegar um pouco mais perto de Deus, porque não dá pra entender. Lembra que ele é insondável, entendeu? E ele é alto, tão alto.
Adoro essa música.
Como que é? Você lembra?
É maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro,
entendeu? Quando você fala isso, quer dizer, ele é alto, muito alto, ele é profundo, muito profundo, ele é largo, muito largo.
Mas é pequeno, cabe no seu coração.
Percebe isso? Mas você entendeu o que, que ele tá querendo
Entendi.
Dizer. Ele tá querendo dizer que Deus,
nossa,
ele é maravilhoso.
Nossa, essa música explicou tudo, velho. Acabou o programa.
Então, porque a ideia é essa.
É exatamente isso.
É usar esse tipo de coisa para que você,
entenda,
dentro da sua limitação, pelo menos tenha uma percepção da grandeza de Deus, como é que ele se relaciona com a gente. A gente não vai conseguir ver tudo.
Então, é meio bizarro, porque parece que a gente tá usando esse recurso para compreender mais. Mas a gente tá compreendendo uma coisa que é imensurável. Então, eu tô compreendendo o quê?
Você tá compreendendo Deus dentro dos limites da sua própria limitação. Entendeu? Por isso você fala assim, a Bíblia é a revelação de Deus. Mas ele revela tudo de Deus aqui?
Não.
E o que que ele revela?
O que eu consigo entender?
Não, só o que ele quer que você entenda. Então, o que você precisa para a salvação.
Então, tudo bem.
O que você precisa para o seu relacionamento com ele. O que você precisa. Isso ele revela. Quando a gente vai conhecer tudo de Deus? Na eternidade.
A gente vai passar toda a eternidade conhecendo.
E é a eternidade. Então, pensa. Quando tem fim? Quando acaba?
Never.
Porque ele é tão insondável que muito provavelmente eu vou conhecer muito dele todos os dias, todos os minutos e segundos da minha vida.
Sim.
E mesmo assim ainda não vou chegar no todo da grandeza e do poder de Deus.
Então,
entende?
Tudo bem se eu entender que minhas ações podem irar, podem chateá-lo, podem alegrá-lo.
Tranquilo. Desde que você entenda que não é uma limitação humana para Deus, que a ira dele não é essa ira nossa do descontrole.
Tipo, nossa, Deus tá agora com raiva, preciso fazer alguma coisa ali pra...
Exatamente. Como as pessoas entenderam literalmente esse tipo de coisa, então elas precisam ficar fazendo sacrifícios toda hora para pedir perdão. Lembra que o sacrifício de Jesus, ele é pleno e ele é definitivo. Então eu não preciso ficar toda hora sacrificando um cordeiro para pedir perdão pelos meus pecados. Por quê? Porque o Cristo fez isso de forma definitiva. Ele derrama o seu sangue, então ele expia os pecados, ele expurga os pecados, ele põe para fora os nossos pecados. Ele propicia. Quer
ele
dizer,
fez por todo mundo.
Quando você lê lá no texto que ele é a nossa propiciação, propiciação tem a ver com a ira de Deus mesmo. Mas assim, não é ira, é a ira da justiça, ele quer fazer justiça. E o que que Deus faz? que manda Jesus, Jesus morre no nosso lugar. Ele então propicia, ele põe panos quentes, ele acalma Deus, que queria justiça porque ele pagou. Ele fez justiça. Inclusive, ele fez justiça, ele é a nossa justiça e ele sofre o castigo dessa justiça, tá? Nossa. Que é uma morte substitutiva. Se você entender essas características que a gente chama de antropopatia como de maneira literal, você vai ter que ficar sacrificando um monte de cordeiro. Quando você entende que é uma maneira para a gente entender parcialmente, lógico, dentro da nossa limitação, como Deus é, como ele age, como ele se relaciona com o pecado, e ele não se relaciona com o pecado, como ele se relaciona comigo, como ele se relaciona com o não convertido, você entendeu? Com a idolatria. Tudo isso ele está colocado de uma maneira que a gente possa entender. E aí a gente fala de antropomorfismo e antropopatia.
Até mesmo pra gente conseguir, porque nós somos feitos imagem e semelhança.
Sim.
Aí já é pra gente entender também, mas fomos feitos imagem e semelhança, acho que são até meios para que nos aproximemos da personalidade dele.
É. A coisa é tão grande.
É.
Deus é tão grande, que se ele se apresentar de uma maneira...
A gente explode.
Definitiva, não vai caber, vai ficar todo mundo doido. A gente entra num colapso, entendeu?
É,
nervoso.
Quase lá o Interestelar, né? A gente vai tão profundo.
Pegar a fala do nosso amigo Paulo, né? Que ele diz assim, que eu fui ao terceiro céu e tal. E ele fala que isso é impronunciável, que não dá pra gente entender. Então ele nem diz o que ele viu.
Nossa.
De tão grande que a coisa é.
A gente,
o que será
fica...
que é, hein, Luizinho?
Como será que Deus é? Será que ele é, assim, uma forma física? Enfim.
É limitado pra gente demais, muito, né? Entendê-lo.
Que bom que ele nos permite categorizar, sei lá, ou dar características tão simplistas como as que nos definem pra gente poder entendê-lo, né? Eu adoro ter essas conversas que chega uma hora que eu falo, gente, mas Deus é muito top! Muito legal, muito legal! Se você também fica, assim, extasiado com a grandiosidade de Deus, manda uma mensagem pra gente. A gente quer saber o que você acha. Como você imagina que ele é realmente? Será que ele consegue segurar o mar nas mãos? Conta pra gente no nosso WhatsApp. 11 974 18 14 56. Foi muito bom conversar com você, pai.
Valeu, filhinha.
A gente volta semana que vem.
De pai para filha, realização transmundial.